Gente, como eu tinha comentado, nós estamos no meio de uma conferência profética. E para quem não sabe, essa conferência já acontece há, meu Deus, há uns 20 anos. Alguém pode me trazer essa informação? Mas já faz muito tempo. Oi? É 2023, né? Mas eu não sei se desde o primeiro ano já teve, mas assim, já mais de 20 anos com certeza já acontece. E é um momento muito propício, porque para quem pode assistir e está acompanhando, você vê que é um momento onde o Senhor vem com direções para a igreja. Então Deus levanta os seus profetas para trazer direções específicas para que a gente possa, mais um ano ali, estar caminhando, entendendo as coisas que Deus está falando. Isso é incrível, isso é maravilhoso, assim. Para quem assistiu, mensagens que têm nos confrontado, mensagens que têm nos trazido ao caminho e falando assim, ei, existe um caminho a ser percorrido, existe um caminho a ser seguido, e mensagens falando sobre família, sobre disciplinas espirituais, enfim. E isso é maravilhoso para nós como igreja, entender que Deus está falando com o seu povo. E assim, eu acho muito legal, interessante e importante a gente perceber, porque a gente parte do princípio que Deus está usando os seus profetas para falar para uma igreja que já está comprometida em viver aquilo que já está revelado na tua palavra. Vocês estão entendendo? Então assim, não faz tanto sentido nós buscarmos essas direções, uma vez que aquilo que já está revelado a nós como igreja, nós ignoramos e não queremos viver. Vamos viver só de profecias, de conferência e conferência. E serão palavras maravilhosas, você vai ser ali, vai aquecer o teu coração, mas se você não pratica aquilo que você está vivendo, partindo do princípio que você já vive aquilo que as Escrituras te ensinam a viver, Tiago vai falar que é como a pessoa que olha para o espelho, vai embora e esquece da tua imagem. Se ele fala assim, se você ouve a palavra e não pratica, você é semelhante a alguém que viu, contemplou a sua imagem, mas foi embora e logo esqueceu do que viu. Então a gente parte do princípio que essas liberações proféticas que Deus tem para a sua igreja, ela é liberada para aqueles que já procuram viver o que a palavra já diz. Então você vai lá e há um testificar daquilo que Deus já está falando no teu coração, um testificar, um apontamento daquilo que Deus já está te mostrando, para que no ano seguinte você possa, mais um ano, seguir as direções do Senhor. A palavra do Senhor fala, ouça os seus profetas e você vai prosperar. Então é maravilhoso tudo isso que a gente está vivendo nessa semana. É incrível, é importante para nós como igreja, mas é importante também nós entendermos que já existe a vontade revelada do Senhor através da palavra, e que se nós não vivermos isso de forma genuína, nós seremos como aqueles que vão ouvir as palavras, não vão praticar, e logo se esquecem do que viu. Seremos pessoas sem identidade, seremos pessoas que andarão, não saberão para onde estão indo, não sabem de onde veio. E aí qualquer lugar vai servir, você vai estar se colocando em lugares que você vai falar, meu Deus, por que eu estou aqui? Por quê? Porque não estou praticando um princípio daquilo que eu deveria estar praticando como a palavra de Deus. E eu estou falando isso por quê? Porque recentemente, algumas semanas atrás, eu ministrei essa mesma mensagem de manhã, e eu tinha uma outra mensagem já preparada para hoje, e orando por esses dias, o Senhor falou assim, entendendo do Senhor, o Senhor falou assim, não, você precisa voltar naquele princípio. Eu falei, amém, Senhor, e tenho orado por isso. E o que me fez lembrar disso, sobre esses princípios, foi que recentemente estava conversando com um amigo, e ele me mandou um vídeo, e nesse vídeo ele falava assim, cara, ele perguntou, o que você acha desse vídeo? E o vídeo era um ateu, ele estava num podcast, e era um cara muito conhecido nas redes sociais, tem um canal com bastante seguidores, e ele é um ateu, e ele estava ali, não sei se era um debate, mas estava ali num diálogo ali com um cristão e um mediador, e eles estavam ali conversando, e esse ateu começou a falar algo que, meu, a princípio acendeu algo no meu coração, e eu virei e falei, cara, ó, alguma coisa aqui eu preciso extrair disso. Paulo fala, de tudo retém o que é bom. E apesar de quem estava falando, não pela pessoa, mas assim, por ser um ateu, uma pessoa que não professa a nossa fé, uma pessoa que não crê no que nós cremos, mas ele estava falando ali a respeito de Jesus. E ele falou assim, olha, e duas coisas me chamaram a atenção, e a primeira coisa que ele falou, olha, Agora, eu não lembro se ele falou das vezes que eu li, ou da vez que eu li. Ele falou assim, quando eu li os evangelhos, eu já fiquei, falei, meu Deus. Um ateu falando que leu o evangelho para tentar saber o que é um cristianismo. E dentro da igreja, muitas vezes, nós estamos aqui, ignoramos a palavra de Deus. Essa palavra revelada, a palavra do Senhor. Gente, você tem problema na sua vida? Lê a palavra de Deus para você ver. Você vai ver como cada versículo, ele começa, é uma leitura que Deus faz de você. E você fala, meu Deus, é tão profundo isso sobre mim. No sentido de destrinchar o que eu sou, o que eu preciso, para onde eu devo ir. Que eu deveria ler isso todos os dias, e deveria mesmo. E aí eu ouço aquele ateu falando assim, olha, das vezes que eu li os evangelhos, uma coisa ficou muito clara para mim, é que Jesus era um cara de paz. Era um cara de ele não usou o termo amor, mas ele falou, era um cara que ele era contra a violência, ele usou esse termo. Jesus era um cara que era claramente contra a violência, e era um cara que falava para não se apegar às riquezas. Eu só ouvindo, falei, faz sentido, Jesus falar isso também. Lógico, era a visão dele. Você pensa num ateu, ele até falou, ó, eu não acredito ali nos mitos, tal, não esperava nada diferente, porque é um ateu, é a visão de uma pessoa que não crê em Deus a respeito da Bíblia, mas ele fez ali uma leitura ali, pô, Jesus realmente é um cara que prega paz, é uma pessoa que fala para não se apegar às riquezas, ele ainda usou assim, porque, pelo que eu entendi, aquilo que é valioso não está nesse mundo. Eu falei, meu Deus, como assim? Talvez se eu perguntar para alguns irmãos na igreja, eles não vão saber explicar isso. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste. E ele colocou um outro ponto, que é onde eu quero me firmar na mensagem de hoje. E ele falou assim, enquanto eu estava ali no podcast, que ele estava relatando de um outro podcast, que ele estava numa live, ele falou assim, cara, se você diz ser cristão, você precisa essencialmente acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. E ele falou, se você se diz cristão e não acredita que no terceiro dia, depois de Jesus ter morrido lá, o corpo já está podre, e depois do terceiro dia ele levantou, andou e saiu conversando com as pessoas, se você se diz cristão e não acredita nisso, ele falou, você não pode ser um cristão. E ele falou que no próprio live dele, as pessoas, como assim? Porque ele é um cientista. E as pessoas que seguem ele creem na ciência, mas muitos ali se denominavam cristão, talvez pela admiração pela pessoa de Jesus, ou por admirar Cristo. Não, como assim? Eu não creio nesses milagres, mas eu sou um cristão. E ele, o ateu, falou, se você não crê que Jesus ressuscitou, você não pode ser um cristão. Ele falou, então você pega todas as cartas de Paulo e joga no lixo. E aí a pessoa que estava do lado, que era um cristão, ele falou assim, e Paulo, reforçando o que você está dizendo, vai falar, se nós não cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. E eu estou ali observando esse diálogo, eu falei assim, meu Deus, eu estou ouvindo isso de um ateu. E ele está querendo dizer que o quê? O cristianismo, a verdade cristã, ela é fundamentada nessa verdade, de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Ele vence a morte. É Ele dando testificar para mim e para você que agora sim, nós temos acesso a uma eternidade. Meu irmão, se Jesus tivesse vindo e pregado tudo o que Ele pregou, feito tudo o que Ele fez, e Ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, toda a mensagem dEle seria só uma grande mensagem bonita. Talvez Jesus seria conhecido como um grande filósofo, mas tudo foi validado quando Jesus venceu a morte. Tudo foi validado quando ao terceiro dia Jesus ressuscitou e subiu. Depois, né, de alguns dias com os seus discípulos, 40 dias andando, Ele sobe aos céus e hoje está sentado à direita de Deus. Esse fato é a verdade que nos faz entendermos que nós verdadeiramente somos cristãos. Crê na ressurreição de Jesus. Tanto que as mensagens dos apóstolos no começo da igreja era: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, ressuscitou dentre os mortos. Pedro, quando sobe lá no Templo Formosa com João, e ele cura aquele homem lá, e as pessoas começam a olhar para Pedro e João, achando que eles tinham feito algo maravilhoso, e ele fala, ei, não olhe para nós, Não olhe para mim, olhe para Jesus, aquele a quem vocês perseguiram e crucificaram, o mesmo que ressuscitou, está vivo. Ele levantou esse homem, ele curou esse homem. Por quê? Porque Jesus vivo, Cristo vivo, é a esperança da nossa vida, é a esperança da glória. Cristo em nós. Por quê? Porque em nós Ele está, porque Ele está vivo. Se Ele tivesse morrido, João vai falar assim: filhinhos, não amemos só de palavra, não amemos só de língua, mas de fato e de verdade. E o amor que o Senhor nos ensina é um amor de ação. E Ele provou isso para nós. Romanos 5 vai dizer que Deus provou o Seu amor por nós enviando Seu Filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então a prova do amor de Deus por mim e por você é enviando o Seu Filho na cruz. Porque Deus amou tanto eu e você, mas tanto, 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 que Ele entregou o Seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar. E a Bíblia diz: e todos aqueles que nele crê terá vida eterna. Porque essa morte, ela precedeu essa ressurreição. E é por isso que tem aquela canção: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu acho maravilhosa essa canção. Quem viu? Foi essa canção que a pastora Denise cantou em reggae ontem? Alguém? Foi essa, né? Cantou uns hininhos da harpa em reggae. Maravilhoso. E essa música, eu acho essa canção eu acho maravilhosa, que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Há esperança, porque Cristo vive. Meu irmão, talvez você tenha entrado aqui destruído. Já perdeu todas as esperanças. E aí você, a sua vida tem sido todas as luzes que você vê, você cria esperança, você vê um trem vindo num túnel e destrói você mais ainda. Mas eu quero te dizer, Jesus é a luz que ilumina todos os homens. E João vai falar que aquele que anda em Cristo não andará mais em trevas. E se existe trevas na sua vida, eu quero dizer para você, Jesus é a luz que veio iluminar o caminho para que você possa percorrer essa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105 diz isso. E queridos, e refletindo nisso, que Cristo é a essência, Cristo é o fundamento de tudo que nós aprendemos, de tudo que nós somos dentro do Evangelho. Ou seja, se nós nos denominamos cristãos, isso tem que ser algo muito relevante para nós. E ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou: porque seguir o que Jesus falou, qualquer um pode seguir. Eu falei: cara, faz sentido o que ele está falando. Porque ele mesmo falou, ele falou: cara, eu não sou um cara, eu sou um cara que procuro viver em paz com todo mundo. Jesus ensinou isso. Eu sou um cara que não fico buscando me valer das coisas e tal, mas eu não creio nele como vocês creem. Eu falando assim, falei: cara, é verdade. E o que ele estava querendo dizer é que nós olhamos hoje, existem muitas pessoas que se professam: ah, eu sou cristã, mas na verdade são admiradores de Jesus, são admiradores da pessoa de Cristo. E eu vou falar para você, o Jesus histórico, ele é pop, todo mundo gosta do Jesus histórico. Se você perguntar para um muçulmano, ele vai falar: um grande profeta, tanto que o Alcorão vai falar de Jesus. Se você perguntar para um hinduísta, ele vai falar: um homem elevado, de espírito elevado, uma grande pessoa. Mas quando você fala do Jesus Cristo, quando você fala do Cristo que ressuscitou, daquele que nos chamou para viver uma vida como Ele viveu, ah, meu irmão, esse é rejeitado, esse é escândalo para o mundo. E é esse Cristo que nos chama a viver um cristianismo de verdade. Não o Jesus histórico do amor. Algumas pessoas que se dizem cristã falam de Jesus que é como se fosse um hippie. Paz e amor, e legalize, tudo de uma boa, tal. Mas meu irmão, Jesus é um Deus do amor, mas Ele é um Deus de justiça também. É um Deus que te ama, mas é um Deus que te chama a viver uma vida de renúncia. E é exatamente sobre isso que eu quero fazer, então, falar. Então abra comigo, por favor, lá em Lucas, no capítulo 9. Eu quero ler um versículo com vocês. Lucas capítulo 9. Acharam? Eu vou ler, na verdade, o versículo 23 com vocês. Acredito que todo mundo conhece esse versículo, mas eu queria hoje falar um pouquinho mais sobre ele. Que diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, ó: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. É aquela famosa versículo que a gente fala, quem quiser me seguir, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E é interessante porque Jesus está falando isso logo após daquela situação que ele está conversando com os seus discípulos. Mateus 16 fala um pouco mais detalhado sobre isso, e ele pergunta, o que vocês dizem que eu sou? O que as pessoas estão dizendo? Eles vão falar, dizem que um diz que é Jeremias, profeta, outro, ou um dos profetas, e ele fala, e vocês, o que dizem que vocês... O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí logo depois, e Lucas, ele fala isso de uma forma mais clara. E ele fala ali a partir do versículo 21. Ele, porém, advertindo-os, eu vou ler no 20. Mas vós, perguntando ele, que dizeis que eu sou? Então Pedro disse, és o Cristo de Deus. Aí no versículo 21, ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então era necessário que isso acontecesse para que a obra de Jesus fosse concretizada. E aí ele entra logo depois disso e ele fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia tome sua cruz e siga-me. Queridos, eu quero dizer para vocês que quando Jesus, ele faz um convite para mim e para você, Jesus está sendo sincero no convite dele e ele está sendo verdadeiro. E nós vamos perceber que nesse convite de Jesus, nessa vida que é proposta a nós, ele nos chama a viver uma vida de renúncia. Entender que Ele está nos chamando para um novo tempo. E note que até nós chegarmos no siga-me, nós passamos por alguns processos. Dentro do versículo mesmo, antes de Jesus falar siga-me, Ele fala assim, a si mesmo negue-se e dia a dia tome a sua cruz. E querido, é necessário nós entendermos que o Cristo que o mundo odeia, é o Cristo que nos ensina a negar a nós mesmos. É o Cristo que nos ensina a lutarmos contra a nossa natureza humana. Porque todas as religiões, elas falam de várias coisas, mas a única religião que confronta o ser e coloca uma pessoa no centro é o cristianismo. E eu quero dizer para vocês que a centralidade do cristianismo está na pessoa de Jesus. E é por isso, querido, que muitas das vezes nós chegamos na igreja, e eu não sei se por negligências, por qual motivo, mas muitas das vezes com uma propaganda enganosa de que eu chegando na igreja, as coisas vão acontecer na minha vida e tudo vai ficar maravilhoso, tudo vai ser bom, mas essa não é uma promessa que Cristo faz a nós, ao contrário, uma promessa que Jesus faz é que haveria aflições, que teríamos tribulações no percurso, mas Ele fala, tenha um bom ânimo, eu já venci o mundo, e antes disso Ele fala, digo isso para que vocês tenham paz. Então quando nós enxergamos e chegamos de frente a esse Jesus, nós vamos perceber que o centro da nossa caminhada agora é Ele, é tudo por Ele, tudo para Ele, e não tem nada a ver com a gente. E o grande problema é que quando nós nos acostumamos com isso, então, cara, a gente conhece a Jesus, a gente começa a desfrutar das coisas maravilhosas que Ele nos ensina, e é incrível, mas quando uma coisa de ruim acontece, a primeira coisa que você vai fazer é querer culpar Deus. Aí você não vai ter a cara de pau de culpar Deus, você vai culpar a igreja, vai culpar os irmãos, e aí você se frustra com o sofrimento, com essa frustração, e o que nós fazemos, ou o que muitos fazem? Vão embora. Por quê? Porque por algum motivo na caminhada se tornou o centro, e o centro do cristianismo é Jesus. É por isso que se você não crê que Ele ressuscitou dos mortos e fez essa obra grandiosa, vã é a nossa fé. Nós vamos viver só uma filosofia, muito boa, por sinal, mas que não traz vida. Mas o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aquele que Paulo fala, pregamos a Cristo, que é escândalo para o mundo, esse Cristo é o que nos traz vida, que nos ensina todos os dias a viver uma vida de verdade, genuína. E é baseado nisso, nas Escrituras, que nós podemos dizer, cara, eu sou um cristão. Talvez a nossa visão de... Porque quando a primeira vez lá em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos, na verdade não era um nome bonito, um atributo legal, era algo pejorativo. Porque os religiosos da época falavam assim, são pequenos cristos, esse daí que eles estão pregando. Pequenos cristos, por quê? Porque se parecia com quem eles pregavam. Ô, meu irmão, é tão feio a gente falar de Jesus e viver uma vida tão distante daquilo que a gente prega. Sabe o que acontece? As pessoas vão olhar para nós e falar assim, cara, mais um hipócrita, meu. Mais um que tem um discurso legal, moralista, mas não vive nada do que fala. E eu não estou falando que nós precisamos ser perfeitos, porque Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu já vi muitas pessoas virar e falar assim, não olha para mim, olha para Deus. Não olha para a pessoa, olha para Deus, para você não se frustrar. Mas Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque, meu irmão, é no acerto ou é no erro, a pessoa que serve a Jesus vai glorificar a Deus. Olha Davi, o grande rei. O cara fez, ramelou, bonito, adulterou, matou o Urias. E se a gente pegar só essa parte, a gente vai virar e falar assim, meu, Davi foi um cara muito ruim, meu. Mas a Bíblia vai falar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Você vai falar, peraí, que esquizofrenia é essa? Mas quando a gente lê Salmo 51, a gente vê Davi se quebrantando de verdade. A gente vê Davi ali lançando a alma, o ser dele diante de Deus, falando, Senhor, pequei contra ti. Não retire de mim a tua presença. Antes, renova em mim a alegria da tua salvação. Então, nos erros, nós também vamos glorificar Deus, porque se uma pessoa que é referência erra, a pessoa que está observando vai aprender como que ela deve fazer quando errar também. Quer se arrepender todos os dias. Eu aprendi que graça não é nunca se sujar, é sempre se lavar. Então se você vive nessa graça, meu irmão, é a oportunidade que você tem de todos os dias, aproveitar que a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida, e falar, Deus, obrigado por mais um dia, me ajuda a viver esse dia parecido com o Senhor. E aí João vai falar, filhinhos, porventura pecar, não peca, o ideal seria não pecar, mas nós somos carnes, somos corrompidos, não há um bom sequer. Então João vai falar, filhinhos, não peca, mas se porventura pecar, lembre-se, há um advogado justo, fiel, e ele está falando de Jesus. Por quê? Porque há perdão e misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias. O problema são as pessoas que querem viver de forma contínua no pecado e acabam começando a entrar em uma iniquidade pecaminosa. E aquele pecado não te constrange mais. Aquele pecado não te afeta mais. E você começa a viver como se aquilo não existisse. Eu creio que a mensagem de hoje está nos chamando a atenção para duas coisas. Nós somos fãs de Jesus ou verdadeiramente nós somos seguidores de Jesus? Nós somos admiradores de Jesus, ou podemos dizer que somos cristãos. Tem uma história muito antiga, que eu acho muito legal, e ela ilustra bem isso que eu quero falar para vocês. Era um equilibrista, era um francês chamado Charles Blondin. Isso foi no começo do século passado, e ele era um equilibrista muito famoso. Eu não sei se tem vídeos dele, eu acho até que tem vídeo em preto e branco, mas tem artigos falando sobre ele. E ele era um cara muito, muito, muito famoso na França, muito. O cara, ele atravessava os prédios, assim, ele era muito habilidoso. E um dia levaram ele para os Estados Unidos, e o desafio dele era atravessar o Grand Canyon, um dos vãos que tinha ali. E ele foi, havia uma multidão de pessoas. E as pessoas ovacionavam ele, porque o cara era famoso. E quando ele está ali atravessando ali, meu, os textos, né, que relatam isso, diz que ele atravessou fazendo um monte de coisa, porque era muito fácil, era que nem eu estou andando aqui, ele atravessava fazendo isso, sei lá, fazendo um monte de coisa. Aí teve um momento que ele virou para as pessoas e trouxe um carrinho de mão, acredito eu que na roda fosse uma roldana, né, eu imagino, para ser mais óbvio, né? Mas ele trouxe um carrinho de mão e falou assim: vocês acreditam que eu consiga atravessar com esse carrinho? Cara, todo mundo viu o que ele tinha feito. Todo mundo, sim! Vocês acreditam mesmo? Sim! Ele falou assim: então quem tem coragem de subir no carrinho? Aí vem aquele silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor. Até que uma pessoa levantou, falou assim: eu vou com você. Entrou no carrinho, foi, voltou. Só que aquela pessoa era um assistente do Charles. Era um cara que conhecia ele. Era um cara que sabia dos atributos dele. E era um cara que confiava nele. Provavelmente ele já tinha feito aquilo várias vezes. E por conhecer, por se relacionar com ele, e por confiar nele, ele entrou no carrinho de mão de boa, sem problema nenhum. Mas os fãs que estavam ovacionando, não se arriscaram. E a grande pergunta para nós é: será que nós somos esses fãs, ou será que nós somos esses seguidores? E há um fundamento: se você é um seguidor de Jesus, você precisa no mínimo se esforçar para ser parecido com Ele. Porque o Evangelho não tem a ver com nós, o Evangelho tem a ver com Ele. Tem que glorificar a Cristo. É por isso que eu comecei no começo falando assim que o que está acontecendo nessa semana, essa conferência profética, ela é maravilhosa. Porque há direções dos seus profetas para a sua igreja, mas nós pressupomos que nós já estamos vivendo o básico, o que já está revelado. E a partir disso nós falamos: poxa, sou um cristão dedicado, há uma palavra, os profetas estão falando, vamos para cima, para que aconteça, para que vivamos aquilo que Deus está liberando. Mas há um princípio, há um caminho a ser vivido, há um caminho a ser percorrido. E até por quando Jesus fala: segue-me, Ele bota dois pontos antes. Primeiro ele fala: nega-se a si mesmo. E aí eu queria que vocês abrissem comigo lá em Colossenses capítulo 3. E queridos, eu falo isso para vocês de verdade, com o coração em paz, porque eu estou falando no amor para vocês. Eu não estou falando para querer ofender alguém ou deixar ninguém constrangido, porque eu me coloco primeiro nessa situação. O primeiro a ser constrangido quando Deus fala é comigo. Então Deus também mostra as minhas dificuldades e fala: você também precisa ser mais parecido comigo. Não sou um cara perfeito, longe disso. Então às vezes Deus me leva para o quarto dos espelhos e Ele fala aqui: ó, eu vou te revelar e te mostrar facetas que você não percebe de você, mas você ainda está fazendo isso. Você ainda está falando isso. E aí na presença do Senhor, na presença do Pai, eu olho e falo: não dá para viver assim. Eu preciso me constranger. Ainda sou assim, Senhor, ainda ajo dessa forma, ainda reajo dessa forma. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero glorificar o Teu nome, eu quero poder ser parecido contigo. Então, irmãos, fiquem em paz, estamos no mesmo barco, amém? Estamos aqui, todos estamos juntos aqui, para a glória do Senhor. Então vamos ouvir o que o Senhor tem para falar no nosso coração hoje, amém? Glória a Deus. Então Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, Colossenses capítulo 3, estão comigo? Qualquer coisa vocês podem acompanhar pelo telão também. E diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Primeira coisa que Paulo fala, ele fala: se vocês morrerem com Cristo, Romanos vai falar, se você morrer com Jesus, você também vai ressuscitar com Ele, assim como Ele ressuscitou. E aqui Paulo está enfatizando, ele fala: se vocês já ressuscitaram, então a gente pressupõe que ele está falando com a igreja, amém? Com os cristãos. E ele diz assim: se vocês já ressuscitaram juntamente com Jesus, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A primeira direção que Paulo dá: ei, a mente de vocês, o pensamento de vocês, a cabeça de vocês tem que estar nas coisas que são do alto. E querido, muitas das vezes nós gastamos as nossas vidas nas coisas que são terrenas, nos gastamos, vivemos, empreendemos nas coisas que são terrenas, e esquecemos totalmente que há uma vida eterna, um lar eterno, espiritual, que nós precisamos focar nas coisas que são do alto. Eu acho que foi na terça-feira que o pastor Luciano Subirá ministrou, e ele falou ali a respeito de jejum, e no final da mensagem dele, ele relatou um testemunho que quebrantou meu coração. Ele falou assim que, acho que foi ano passado, ele completou 50 anos, e a esposa dele perguntou assim, e aí, como que é completar 50 anos? Ele falou assim, eu estou em crise. Aí ela falou assim, como assim você está em crise? A gente está vivendo a melhor fase das nossas vidas, a gente está podendo viver tudo aquilo que a gente sonhou, a gente consegue ir para onde a gente quer ir, a gente está, por que você está vivendo em crise? Ele falou, justamente por isso, porque agora eu não quero mais viver isso. Ele fala assim, nós vivemos tanto tempo das nossas vidas almejando isso, e hoje, quando eu posso ter, eu vejo que não era tudo que eu queria, não era tudo que eu achava que, não era. Salomão vai falar que é vaidade, que é correr atrás do vento. Meu irmão, eu não estou falando que você não precisa ser negligente com a sua vida financeira, não é disso, mas é onde você está empreendendo a tua vida, onde a sua mesa, a sua mente está cativa, é nas coisas daqui de baixo. Se é nas coisas de baixo, são as coisas de baixo que você vai ter. Mas se sua mente está cativa e presa nas coisas que são do alto, é as coisas do alto que você vai ter. E o que Paulo está falando é, se você já ressuscitou com Jesus, ele está falando para a igreja, está falando para nós. Se já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas do alto. E aí, Paulo, depois de ele trazer esse ensino, vamos dizer assim, ele começa a partir do versículo 5, a falar sobre os resultados dessa nossa união com Deus, porque é impossível nós vivermos uma vida com Jesus e estarmos distantes dEle, é impossível nós dizermos que somos cristãos e não conhecemos. Como nós vamos entrar dentro do carrinho de mão se eu não me relaciono, se eu não conheço, se eu não sei quem que Ele é? Como eu vou saber, meus irmãos, um ateu falando sobre Jesus, coisas que muitos de nós, às vezes, não sabem explicar. Por quê? Porque só ouviu alguém dizer, mas não mergulhou nas Escrituras, a revelação do Senhor, a respeito dEle, e falar, uau, é isso então que o pastor quis dizer? Que profundo! Então o Espírito Santo vem, pega essas palavras, e transforma ela em vida dentro de você, e ela penetra no teu coração, como uma espada que corta para os dois lados, ela divide a sua alma, o seu espírito, juntas e medulas, e ela é apta para trazer o discernimento das coisas que são do alto, por exemplo, que Paulo está falando aqui. Então existem disciplinas que nós precisamos nos atentar. Então Paulo fala assim, ei, já que vocês estão com a mente do alto, eu quero falar para vocês quais são os benefícios e os resultados. E aí no versículo 5, Paulo continua falando assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Por quê, queridos? Quando nós encontramos Jesus, nós nos encontramos naquela condição pecaminosa, que a Bíblia vai falar corrompida, não há um bom sequer, mas Cristo vem e nos restaura, Cristo vem e nos regenera, e agora Paulo vai dizer que somos uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E agora nessa nova vida, aqui em Colossenses, Paulo vai dizer o quê? Fazer então morrer a vossa natureza terrena. E ele diz assim, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E ele diz, é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está falando o quê? Ei, se vocês ressuscitaram com Cristo, a mente de vocês tem que estar no alto, e se a mente de vocês está no alto, vocês não podem mais andar da mesma forma que vocês andavam antigamente, como os filhos da desobediência, porque a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Mas João 1,12 diz que aqueles que o receberam, foi dado o poder de ser chamado filhos de Deus. Romanos vai dizer, Paulo vai dizer em Romanos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, que esse Espírito testifique em nós, que nós somos filhos de Deus. Então a forma como o pai olha para nós é como filhos, um pai olha para nós como filhos, E se nós somos filhos, nós precisamos entender que, como os filhos, nós não somos mais escravos. Um entendimento de redenção é que uma pessoa devia algo para alguém, e ela precisava pagar essa dívida, e ela não tinha dinheiro para pagar essa dívida. Alguém foi e pagou essa dívida para ela. Biblicamente falando, redenção é isso. Aí o Redentor foi lá e pagou a dívida. Só que aquela pessoa que teve a dívida sanada pelo Redentor, ela não se torna agora uma pessoa livre, ela se torna escrava dessa pessoa que comprou essa dívida. Só que aí que é maravilhoso, porque a Bíblia fala que tem que ser alguém muito próximo, ou alguém da família, para fazer esse ato de redenção. Por quê? Porque não vai tratar essa pessoa que ela pagou a dívida como escravo, vai pagar como alguém da família. E é por isso que em João 15:15, Jesus vai dizer: não vos chamo servo, mas vos chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor tem falado, mas eu tenho falado para vocês tudo que o Pai tem me dito. Então Jesus, o nosso Redentor, pagou a nossa dívida, o nosso preço de redenção, da morte eterna, Ele pagou, Ele morreu no nosso lugar, e agora nós nos tornamos escravo de Jesus, mas Ele não nos tratará como escravo, Ele nos tratará como alguém da família, Ele nos tratará como um filho do Pai, como um filho do Rei desse reino, Ele nos tratará como alguém próximo, como alguém íntimo. Então há uma diferença muito grande, porque quando nós entendemos que somos filhos, nós vamos entender que nós não somos mais escravos. A escravidão a Jesus, ela nos torna livre. Parece paradoxal, mas servir a Deus nos torna livre. Por isso que Ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque o mundo prega uma falsa liberdade, uma liberdade onde você vai querer usufruir trazendo prazeres. Por quê? Porque você só está procurando os prazeres para você, e o ser humano busca isso. O ser humano fez um ídolo chamado ele mesmo, e tudo tem que ser em torno disso. É o homem no centro de todas as coisas. Então as pessoas começam a buscar essa plenitude e nunca vai achar. Por quê? Porque se tornou escravo dessa busca. Mas quando nós mudamos o foco e olhamos para a cruz de Cristo, C.S. Lewis dizia assim: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para a cruz, eu não vejo como me perder. Porque o ato de Jesus na cruz foi tão poderoso, o que Jesus fez na cruz, morrer por mim e por você, foi tão poderoso, foi tão incrível, e Deus a partir disso nos chama de filho. E nesse entendimento de que somos filhos, nós não nos vendemos mais à escravidão do velho homem. E é por isso que Paulo vai continuar dizendo ali no versículo 8, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. E aí Paulo começa a falar: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Paulo começa a trazer uma lista, meus irmãos, e eu aconselho vocês, depois de chegar em casa, pegar Colossenses 3 e falar: Senhor, essas vestiduras ainda estão sobre mim. Ira, indignação, maldade, porque o que Paulo está falando é para a gente se despir disso. É para a gente tirar essa roupa, porque essa roupa cabia no velho homem, no filho da desobediência, na nova criatura, não serve mais. Meu irmão, eu conheço pessoas que, eu tenho amigos, pessoas próximas assim, que elas têm uma facilidade muito grande de engordar e de emagrecer. E constantemente você percebe que o guarda-roupa vai dando aquela mudadinha. Porque quando a pessoa está mais cheinha, a roupa de magrinho não serve, fica parecendo que está embalado a vácuo, né? E ao contrário também não vai rolar. Eu ando de skate, né? A gente nunca assume que parou, porque meu skate está lá no carro, então se perguntar, fala, está aqui, eu ando. Mas há 20 anos atrás, quando eu andava para valer, cara, a moda era umas roupas mais largas. Quem é da época vai lembrar, a galera andava com, apesar que está voltando essa moda, né, mais largado e tal, não dava mais largadão e tal, e eu tinha patrocínio, então eu ganhava roupas e tal, e meu, roupas boas que duram muito. Aí um tempo atrás eu abri o guarda-roupa e eu vi uma daquelas calças, meu irmão, quando eu coloquei assim, eu falei assim: mano do céu, isso aqui é muito grande, não cabe, não combina mais comigo. não combina mais com o novo Theo. O novo Theo usa roupa um pouquinho mais certinha, né? Mas o Theo mais skateboard era mais largado, mas não combina. Então, eu vou continuar andando skate, mas com uma roupa adequada para a minha vida hoje. O que eu estou querendo dizer é que Paulo está falando é que o velho homem tinha uma vestidura. Esses comportamentos que ele fala, isso não cabe, não combina mais com você, meu irmão. Você vira e fala, caralho, eu sou crente. Aí você chega no seu serviço e dá mau testemunho. Fala palavrão. É o primeiro a rir daquelas piadas que você fala, meu Deus, eu não devia estar rindo disso, mas está rindo, incentivando. Queridos, eu já contei essa história uma vez eu fui numa rede de fast food, Mogi, e ó, a pessoa não me falou, mas ela tinha um estereótipo de crente. Um estereótipo, cabelo, roupa, que você olha assim e fala, é crente. E o linguajar? A misericórdia, irmão, falava assim, é crente, você já falava, é crente. E estava ali no balcão, e você falou, ah, tudo bem, cara, glória a Deus, é crente, ela pode, ela fala do jeito que ela quiser. O nome de Jesus precisa ser glorificado, que não foi o caso. Estávamos lá comendo e tinha um dingo da loja. E estava rolando o dingo, e essa mulher teve a capacidade de pegar o dingo, trocar todas as letras para falar mal da loja. E eu estou ali olhando assim, falei, mano, ela está falando mal da loja que ela trabalha. E eu olhei para trás, quem é que estava lá falando? Era a crente, cara. Não, a Gil já ficou indignada, já queria ir lá falar. Falei, não, amor, vamos embora, não rola. Por quê? Porque as pessoas olham para isso e falam assim, meu, só fala que é crente, mas não é não. Existe até algumas frases pejorativas, que falava crente, né, de palavra que rimava com crente. Por quê? Porque não tinha um comportamento que condizia com aquilo que a pessoa falava, ou que as pessoas esperavam. Então o que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Há algo para nós vivermos, então se dispa disso tudo. No versículo 10 ele vai falar, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, o que Paulo está falando é, vocês precisam pegar essa carcaça desconfigurada. Sabe o celular quando está desconfigurado? Sabe quando aparece, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, aquela mensagem no celular falando assim, atualização, você precisa atualizar o sistema. Quem já viu essa mensagem no celular? Né? E quem pula, fala, ah, não vou atualizar agora não, vou deixar, estou fazendo outra coisa. Aí você vai ali procrastinando a atualização e o celular vai perdendo a sua função, vai perdendo as funções, porque ele precisa atualizar. O que Paulo está falando aqui é mais ou menos isso, ei, carcaça, vocês precisam atualizar o sistema. Existe uma configuração original lá do Éden, e vocês precisam configurar o sistema, então você precisa apertar o botão da atualização, para que o Espírito Santo venha e faça algo em você, para que você volte à configuração original. Dessa forma as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, parecido com Jesus. A pessoa diz que é cristã e não consegue amar, não consegue viver uma vida genuína, e Jesus fala, querem ser, o novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o que Jesus está querendo dizer é para você amar um ao outro, não de forma relativa, mas como eu amei. E como eu amei foi de uma forma diferente. Eu morri por você, meu irmão. Então você precisa se sacrificar. Então a tua plenitude e a tua satisfação está na alegria dos outros. Está em fazer a vontade de Deus, está em obedecer ao Senhor, porque o amor que Ele nos ensinou, que é o amor sacrificial, ele está fundamentado nisso. Não é um amor platônico, não é um amor aristotélico, o amor filéu, não é esses amores do prazer, é um amor ágape, o amor original. Então o que Paulo está falando é, vocês precisam voltar a essa configuração original. O texto diz assim, ó, e se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E a gente vai ver lá em Gênesis, falando que ele nos criou a sua imagem e semelhança. O que Paulo está falando é, precisamos voltar para a configuração original. Lógico, o pecado vai deixar aqui alguns defeitos, algumas coisas que precisam ser ajustadas, mas o Espírito Santo vai nos guiando a toda a verdade nesse processo, até que nós sejamos totalmente glorificados para a glória de Deus e vivamos com Ele plenamente para a eternidade. Então o que Paulo está falando aqui, vocês precisam voltar para essa configuração. E aí no versículo 12 ele vai dizer assim, revesti-vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós oramos o Pai Nosso, e se você prestar atenção no Pai Nosso, meu irmão, você ia pensar muito bem como que você ia lidar com as circunstâncias. Perdoa as minhas dívidas, assim como o Senhor tem me perdoado. Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Aí Deus vai falar assim: beleza, então, eu vou perdoar como você está perdoando. E aí, vocês estão perdoando? E é interessante porque depois que Jesus ensina essa oração, lá em Mateus 6, ele vai voltar em um assunto sobre a oração e ele volta a falar sobre o perdão. E o que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Você sabe que alguém fez mal contra você, cara? Perdoa. Ah, eu não consigo. Eu vou falar, você não vai conseguir, você não vai acordar. Falo, meu Deus, eu já acordei com a vontade de perdoar. Isso não vai acontecer. É uma decisão, é um ato de fé. E se você confia em Senhor, no Senhor, está disposto a entrar nesse carrinho para atravessar esse caminho estreito, meu irmão, confia e vai. Senhor, eu confio, aquela pessoa me fez mal, me maltratou, ela me humilhou, ela tocou em mim de forma indevida, mas eu confio no Senhor e eu quero liberar perdão, porque esse perdão vai fazer bem para você, meu irmão. O perdão, o rancor, é como você tomar uma gota de veneno todos os dias esperando que a outra pessoa morra. O perdão te livra disso, o perdão te libera dessas amarras. E o que Paulo está falando é, perdoe. E aí no versículo 14 ele vai dizer assim, ó, e acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, aquilo que o Senhor nos ensinou, porque o Senhor nos ensinou a ser como Ele. João vai dizer que Ele é o próprio amor. Deus é amor. A natureza de Jesus, é a natureza de Cristo, é amor. E aí ele continua falando, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejais agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Versículo 16 me chama a atenção, porque está falando sobre nós, está falando sobre a igreja, está falando sobre nós estarmos aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos uns aos outros, aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Onde nós podemos viver tudo isso de uma forma plena, de uma tacada só, é num momento como esse, num culto. Então, meu irmão, se dizer cristão é você obedecer o que a palavra diz. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, vai falar assim, ó, não deixe de congregar como alguns têm feito. Porque um momento como esse, não é só querer fazer massa, querer fazer impressionar uma pessoa ou outra. Um momento como esse, ele é profundo e espiritual, e é para mim e para você. Que é na congregação dos justos, que Deus libera as suas bênçãos. E muitas vezes nós estamos com preguiça de ir para a igreja. Por quê? Porque eu não estou com vontade. Porque o eu não quer, o eu não tem vontade, o eu está enjoado. Mas quando nós entendemos, meu irmão, você vai pela obediência, e pela obediência o Senhor vai trazendo alegria enquanto nós vamos caminhando, enquanto nós vamos, irmão, a igreja é um ambiente desafiador, porque você vai lidar com pessoas como você, cheia de falha, pessoas como eu, cheia de falha. Falhas que às vezes vão ser evidentes e às vezes não, mas o Senhor vai falar, suportai-vos uns aos outros, perdoe uns aos outros, e a igreja é isso, meu irmão. E isso tudo faz parte do ser cristão, isso tudo faz parte do negar o quê? A si mesmo. Então hoje em dia estar na igreja para muitos é negar a si mesmo. Talvez na época de Paulo, negar a si mesmo, a gente sabe que, né, que ele fala todas essas coisas, mas talvez para alguns não, eu vou morrer pelo Evangelho, eu vou negar a si mesmo. Uau, que maravilhoso. E hoje em dia o negar a si mesmo é estar num culto de domingo à noite, meu irmão. Isso é muito triste. Porque se nós entendermos que Jesus fez por nós, cara, você ia querer falar como o salmista fala: Senhor, eu quero estar todos os dias na tua presença. Eu quero estar todos os dias na tua casa. Sabe, você vai ansiar. Você vai falar o que o salmista diz: me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é algo incrível que acontece aqui. E a gente sabe que talvez você esteja em casa e você não tenha a possibilidade de estar aqui. Está tudo bem, meu irmão. Deus, Ele é poderosíssimo, Ele é soberano e está tudo bem. Mas eu estou falando para aqueles que podem e por escolha não fazem. É por escolha. É uma escolha. Foi uma decisão racional. Escolheu não ir. Escolheu um outro compromisso. Marcou. Meu irmão, ó, de verdade, eu não ia nem falar disso, mas assim, o salmista queria estar todos os dias na casa do Senhor. A igreja de Cristo se reúne aos domingos como tradição, né? A gente na quinta, no domingo de manhã. Aí você pensa assim, no mês eu vou 4 vezes na igreja, né? Uma vez por semana. E você consegue marcar um compromisso justo nesse dia. É negar o seu eu, meu irmão. E eu não estou falando para, então vem para cá. Não vai, não precisa vir para cá. Eu estou falando de um princípio espiritual. Então, congrega perto da sua casa, que é mais perto. Num lugar que vai te alimentar, que vai trazer uma palavra, que vai te trazer para o centro do Evangelho, que é Jesus. Te colocar diante dEle. Viver aquilo, a vontade dEle. E aí, meus queridos, Jesus continua falando. Lá, voltando rapidamente. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se e dia a dia tome a sua cruz. Eu quero falar para vocês, principalmente os homens engraçadinhos, que carregar a cruz não é a sogra, amém? Né? Nossa, é a minha cruz, não é, minha sogra é uma bênção. Lá em casa a gente já até estipulou, eu botei uma norma, falei, aqui ninguém vai falar mal de sogra, eu jamais falo mal da sogra da minha esposa. Não falo, da minha eu falo porque é minha, mas da dela eu não falo. Brincadeira, gente. Eu amo a minha sogra, de verdade. Eu já contei isso, que eu ando com foto. Quem já ouviu falar isso? Que eu ando com uma foto dela na carteira. Eu já falei, sogra, tem uma foto sua na carteira. Ela, ô, meu genro, sério? Eu falei, eu mostrei uma nota de 50, ela ficou brava. Eu falei, brincadeira, gente. Mas eu fiz mesmo com ela porque eu tenho liberdade. Ela é tão gente boa que eu tenho liberdade de fazer isso. Então, meu irmão, carregar a cruz não é a sua sogra, amém? E nem o seu cunhado. Meu cunhado é uma benção, cadê ele? Ah lá, meu cunhado é uma benção, homem de Deus, amo a vida dele, não, e nem o cunhado. Queridos, abra comigo Filipenses 2. Estava lá em Colossenses, só voltar um pouquinho. Eu quero ler a partir do versículo 5. Porque antes de Jesus falar, siga-me, Ele fala, nega-se a si mesmo. E a gente já entendeu o conceito de negar a si mesmo. E Ele fala, tome a sua cruz. E aí eu queria que vocês lessem comigo. O apóstolo Paulo, mais uma vez, falando à igreja de Filipe, ele diz assim, ó, versículo 5 do capítulo 2. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Ele fala, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E quando Jesus fala assim, tome a sua cruz, é nós nos identificarmos com Jesus, no ministério dEle. Porque Jesus, para ser glorificado, Ele passou por um processo. E aí, queridos, eu falo aquilo que eu falei lá no comecinho, porque Jesus, se a gente ver um pouco antes, a gente vai ver também, Paulo falando que coube a Jesus padecer por nós, sofrer por nós, e carregar a nossa cruz, é entender que o Evangelho muitas das vezes, terão ciclos que nós iremos sofrer. E isso faz parte da nossa caminhada cristã. E quando nós, o carregar a nossa cruz é nos identificarmos com o ministério de Jesus, que sofreu morte de cruz, se esvaziou. Tem a ver com negar a si mesmo. Gente, a gente olha para Gênesis 1, diz, no princípio a terra era sem forma e vazia. E vai dizer que do nada Deus criou tudo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Queridos, caminhar com Jesus é diariamente se esvaziar de si mesmo. O carregar a sua cruz é entender que apesar das circunstâncias, Paulo vai falar, eu sei o que que é sofrer, eu sei o que que é passar, ter abundância, sofrer, eu sei o que que é viver um cristianismo. Tudo posso naquele que me fortalece, ele vai continuar dizendo, na mesma carta aqui de Filipenses. Então, carregar a sua cruz é ter essa identificação, que Cristo padeceu pelos nossos pecados, e nós juntamente com Ele também, sofreremos, passaremos por momentos difíceis, e eu quero falar para você, meu irmão, está tudo bem, talvez você esteja passando por um momento muito difícil hoje, talvez você esteja vivendo um luto, talvez você tenha chorado nesses últimos dias, eu quero falar para você, o sofrimento faz parte. Se você está sofrendo por causa da sua fé e da sua confiança em Jesus, saiba que o Senhor vai te fortalecer na caminhada, saiba que no caminho Ele vai te suportar, Ele vai te erguer, porque o que está preparado de poderoso e maravilhoso que os olhos não viram, que o coração humano nenhum sentiu, que o ouvido nenhum ouviu, é para o grande dia quando o Senhor nos chamar. Eu não vou pregar, falar sobre isso, mas quem aqui assistiu aquela série The Chosen? Quem aqui viu o diálogo de Jesus com o Tiaguinho? Só para vocês entenderem, eu não vou pregar o The Chosen, mas só para ilustrar o que eu estou falando. O Tiaguinho, ele é um dos discípulos de Jesus, que ele tem um problema na perna e ele manca. E aí Jesus chama os seus 70 discípulos, os seus discípulos, para irem pregar de dois em dois. E aí o Tiaguinho fica maluco, porque Jesus fala, ó, eu vou dar autoridade sobre vocês, para vocês pregarem sobre curar os enfermos, expulsar demônios. E o Tiaguinho está ali, aí o Tiaguinho vai ter uma conversa com Jesus. Gente, isso não é bíblico, amém? Não, a Bíblia não relata isso, mas eu acredito que sim, isso tem um princípio de fé. Porque o que Jesus responde para Tiaguinho, ele fala, Tiago, você pode ser curado agora se você quiser. Mas você pode glorificar a Deus apesar da sua circunstância. Apesar daquilo que você está vivendo, além disso, o nome de Jesus pode ser glorificado. Então, meu irmão, o que eu quero falar para você é que talvez naquilo que você esteja sofrendo hoje, você pode glorificar o nome do Senhor. E o nome do Senhor pode ser exaltado. E eu quero falar para você, eu não sei o que está acontecendo, eu creio, meu irmão, minha irmã, que Jesus é poderoso para transformar toda a situação da sua vida. Eu creio, porque Ele faz isso. Ele cura. Ele traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Ele levanta os mortos, traz a vida. Ele faz isso. Jesus é um Deus vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo e Ele faz isso. Cura as pessoas. Mas se por algum motivo isso não acontecer, como nós caminharemos na nossa caminhada? Continuaremos glorificando o nome do Senhor? Porque a promessa é que um dia nós entraremos pelas portas. E nesse dia não haverá mais choro. Nesse dia, nós seremos glorificados, teremos um corpo perfeito, não haverá mais tristeza, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, há um dia preparado para nós. E é por isso que Paulo fala, mantenha os seus olhos nas coisas que são do alto, porque isso traz esperança para mim e para você. Porque talvez no dia atual estamos enfrentando dificuldades. Talvez você esteja aqui, você tenha sido lesado por alguém. Alguém te roubou. Levou um golpe, sofreu um golpe, não sei. Eu já contei isso algumas vezes e eu sinto de contar mais uma vez para a gente finalizar. Eu sofri um golpe há um tempo atrás, eu e minha esposa, um golpe financeiro, que desfalcou muito o meu caixa, porque foi numa pré-pandemia. E todo o dinheiro que eu tinha foi na pandemia e aquele golpe acabou comigo. financeiramente eu fiquei desesperado, porque no mesmo tempo, 2020, julho de 2020, maio de 2020, na verdade, foi quando eu descobri sobre o golpe. Em julho de 2020 foi o último dia que eu recebi o meu salário da minha empresa. Porque todos os meus, todas as pessoas, todas as editoras que eu prestava serviço cancelaram os trabalhos. Em 20 de julho de 2020 foi o último salário que eu recebi. E eu fiquei e falei, e agora? Eu sofri um golpe. Eu tinha planos, eu tinha sonhos. E ainda de não acontecer os meus sonhos, os meus planos, eu sofri um golpe. Deus, como assim eu te sirvo? Deus, eu sou fiel, eu entrego o dízimo, como assim, Senhor? E Deus me ensinou dia após dia, todas as manhãs, que a graça e a misericórdia dEle vinha sobre mim. Eu só sabia falar uma coisa, Senhor, me ajuda a confiar. Mesmo quando as forças acabarem, me ajuda a confiar. Mesmo quando eu não tiver mais o que fazer, Senhor Deus, me ajuda a crer. E todos os dias o Senhor foi me ensinando. E dia após dia o Senhor ia me ensinando a glorificar o nome dEle, apesar das circunstâncias. Eu não recebi, o dinheiro não foi recuperado. Mas eu pude glorificar o nome de Deus todos os dias. E Deus não me fez nenhuma promessa. Não, fica tranquilo que eu vou te devolver o dinheiro. Não. Ele só falava, confia. Confia. Confia, e todos os dias a minha canção era, Senhor, ajuda-me a confiar, e eu falava, Deus, como que eu vou sobreviver nesse tempo? E Ele falava, a paz que excede todo entendimento vai abundar sobre você, e todos os dias a paz que excede todo entendimento, que guarda a minha mente, que guarda o meu coração, me conduziu naqueles dias. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por dias semelhantes. Talvez você tenha sido injustiçado, apesar de todas as circunstâncias, o nome de Jesus precisa ser glorificado. Carregar a cruz é, Senhor, eu compartilho com o Senhor dos sofrimentos também, porque Ele falou, se perseguir o teu Senhor, o que acha que vão fazer com você? Se por causa do nome de Jesus você não está sendo perseguido, alguma coisa está de errada. John Wesley, 84 anos, pregando no lombo de um cavalo, e ele falou assim, Senhor, o que está acontecendo? As pessoas não estão mais me perseguindo, eu estou fazendo algo errado, fale comigo. Ele passou num lugar, começou a pregar o Evangelho e tomou uma pedrada. Sabe o que ele fez? Ele foi reclamar, ô seu miserável circunciso filisteu, vai atirar pedra em outra pessoa. Sabe o que ele fez? Senhor, obrigado, porque eu estou no caminho. Porque o Senhor falou que servia ao Senhor, cabia a padecer os sofrimentos junto contigo. Ser cristão, meu irmão, é nós estarmos conscientes de tudo isso. Se eu sou cristão, eu sei que há esperança. E por haver esperança, a minha mente está nas coisas do alto. E porque a minha mente está nas coisas do alto, eu creio no amanhã. Eu creio que há esperança para o desesperado. Eu creio que a alegria para aquele que está triste. Aliás, a palavra do Senhor diz que até a alegria diante de Deus, até a tristeza diante do Senhor, pula de alegria. Por quê? Porque Ele transforma todas as coisas. Talvez não será no seu tempo, talvez não será da forma como você quer, mas eu quero dizer para você, cada momento que eu passei dessa situação, de um exemplo que eu estou dando, eu glorifico a Deus por tudo, porque todas as coisas me serviram como lição. E eu posso falar para vocês, julho de 2023, 3 anos depois, foi cair o dinheiro na minha conta. 3 anos depois, eu fui receber o meu primeiro salário. E aí eu pergunto para vocês, e nesses 3 anos, o que que aconteceu? Cristo, meu irmão, Jesus, talvez não vai ser como você planejou, mas Ele vai nos auxiliar em todos os momentos. Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus é o fundamento da nossa vida cristã. E se nós não cremos que Cristo fez tudo isso, cara, vã é a nossa fé. Mas se nós cremos, grandes coisas Ele tem para mim e para você. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu queria lembrar vocês uma situação que aconteceu com Jesus. Quando ele estava entrando pelas portas de Jerusalém. O rei estava entrando em Jerusalém em cima do jumentinho. Em Mateus 21, no versículo 9, vai dizer assim, a partir do 8, e a maior parte da multidão, estendeu suas vestes pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvore espalhando pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam, como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Queridos, Jesus entrou. Aconteceu tudo o que aconteceu com Jesus. E lá no capítulo 27, a partir do versículo 11, eu não vou ler, mas eu vou ler ali a partir do 20. Do 21 diz assim, do 20. Mas os principais sacerdotes, os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador, qual dos dois quereis que vos solteis? Responderam eles, Barrabás. Replicou Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, respondeu todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais, eles gritavam, seja crucificado. A mesma multidão que estendeu ramos para Jesus quando entrava em Jerusalém. Aquelas pessoas que admiravam Jesus porque satisfez a fome de alguns, multiplicou os pães, curou outros. As mesmas pessoas que admiravam Jesus de alguma forma, estenderam ali ramos no caminho e gritavam, Hosana que vem em nome do Senhor. A mesma multidão no capítulo 27 gritou, crucifica-o! Crucifica-o! E a mensagem que o Senhor quer deixar para nós hoje é, será que nós fazemos parte dessa multidão? Será que nós somos fãs, admiradores, ou será que nós verdadeiramente somos seguidores? Quando Jesus vira para os seus discípulos e fala, novo mandamento vos dou, João 13, 34 em diante, ele diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele fala assim, e assim vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se amardes uns aos outros. É ter essa essência desse amor sacrificial. É um amor de obediência. É um amor que Paulo vai dizer em Filipenses 2, que abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, para satisfazer a vontade de Deus. Negou-se a si mesmo. E carregar a cruz, meu irmão, é se identificar com Jesus nisso tudo. E aí, nós podemos segui-lo. Feche seus olhos, quero orar por vocês. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Porque por mais que todos nós, começando de mim aqui, nós estamos constrangidos. É porque a Tua palavra diz que, diante da Tua bondade, nós nos constrangemos. A Tua bondade nos constrange, Senhor. O Senhor não está aqui hoje nos condenando. Porque o Senhor diz em João 3,16 que Deus nos amou, o Senhor nos amou tanto. Mas foi tanto esse amor, tanto que o Senhor deu o Teu Filho para morrer por nós. E o Senhor continua dizendo que todos nós que crermos, teremos a vida eterna. Se nós não crermos, seremos condenados. E o texto continua dizendo, Senhor, que Jesus veio para nos salvar. E não para nos condenar. Um dia Ele virá como juiz. E como juiz, Ele vai nos julgar. Mas até esse grande dia, Ele veio para nos trazer salvação. E diante dessa salvação e desse amor imenso, que nós não medimos, não pesamos, nós nos constrangemos. E eu, então, meu querido, talvez você esteja aqui e você esteja fazendo uma leitura sobre a sua vida, sobre o seu cristianismo. E você fala assim, meu, está desconfigurado. Eu quero falar nessa noite, deixa o Espírito Santo trazer a configuração original. Deixa o Espírito Santo transformar. O Evangelho não tem a ver com as nossas vontades. O Evangelho não tem a ver com aquilo que nós queremos. Ah, eu não consigo, porque eu não consigo. Porque é mais forte que eu. Não é mais forte, meu irmão. Não é mais forte, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E se você serve a esse Jesus poderoso, Ele pode te livrar de todas as amarras que Satanás te prende. Tudo aquilo que você fala, eu não consigo. No nome de Jesus eu digo, sim, você consegue. Sabe por quê? Porque Ele falou assim, lá em Mateus 29, 28, 29, no finalzinho do capítulo de Mateus, Ele fala assim, eu estarei convosco por todos os dias. E um pouco antes Ele fala assim, todo poder e toda autoridade foi me dada. E Ele finaliza o livro falando, e estarei convosco todos os dias. E através do Espírito Santo, esse Deus poderoso habita dentro de nós, nos conduzindo a toda a verdade, nos conduzindo a esse caminho de vida. Esse caminho pode ser estreito, como aquela corda bamba, que você olha e fala, meu, é difícil, mas no final ele traz vida. Talvez a sensação de tristeza que está no seu coração hoje, eu quero dizer para você que a Bíblia vai dizer que a tristeza, segundo o mundo, ela traz morte, mas a tristeza produzida por Deus, ela traz vida. E se há constrangimento em nós, eu quero dizer que o mesmo Deus que nos constrange, Ele nos levanta também. Ele nos ajuda também a viver essa vida. Pai, eu quero orar. Eu quero orar, Senhor Deus, para que a Tua misericórdia e graça, que todos os dias se renova sobre as nossas vidas, ela possa vir sobre nós nessa noite, Senhor. Mas não só no discurso, Pai, não só no falar, não só... Pai, eu oro para que esse momento, essa reunião, não tenha sido apenas um compartilhar de textos, contar histórias, mas eu oro, Pai, para que o Senhor possa vivificar cada segundo aqui, Pai, que foi falado, cada palavra liberada, que o Senhor possa vivificar e trazer vida aos nossos corações, porque, Senhor, nós precisamos de Ti. E sem Ti, Jesus, nós nada podemos fazer. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor. Espírito Santo nos guia por esse caminho. Nos ajuda a olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Jesus que está vivo. Para que a gente não venha, Senhor Deus, desfalecer no caminho. Queremos confiar em Ti, então nós Te pedimos, Senhor Deus, aumenta a nossa fé para que a gente possa viver aquilo que nós ainda não estamos vivendo, aumenta a nossa fé para nós cumprirmos o que a Tua Palavra já diz, para nós cumprirmos, aumenta a nossa fé, Senhor Deus, para nós podermos nos arrepender todos os dias, aumenta a nossa fé, Senhor Deus, para perdoar as pessoas que nós não conseguimos perdoar, aumenta a nossa fé, Senhor Deus, para nós podermos amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque nós queremos sim viver tudo isso. Nós não queremos abrir mão desse caminho, porque esse caminho é de vida. Nós queremos como Pedro te respondeu, Senhor Deus, naquele dia. Quando o Senhor falou, e vocês também vão embora, e vocês também vão me deixar, vão me abandonar, e Pedro disse, Senhor, a quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Senhor, a quem iremos? Para onde nós iremos, Pai? Como diz a canção, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu me sinto bem, na Tua presença, é aqui que eu encontro o propósito para a minha vida, é aqui, Senhor Deus, que eu sei, que eu descubro quem eu sou. Na velha condição, na natureza, Senhor Deus, eu fazia tantas coisas ruins, mas agora eu descobri quem eu sou. Eu descobri o filho e a filha amada que eu sou, e a única coisa que eu quero, Pai, é usufruir desta filiação, é usufruir da Tua paternidade, e viver contigo de forma intensa, como um pai e um filho, como pai e uma filha. Eu oro, Senhor Deus, nos ajuda, Nos ajuda nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar contigo todos os dias. Eu quero fazer mais uma oração. Talvez para você que tenha nos visitado hoje. Talvez para você que esteja aqui hoje e fale assim: meu, eu tinha uma visão equivocada do que é servir Jesus. E até então eu servia aquilo que eu achava que era evangelho, as coisas do meu jeito. Se não estava bom, eu reclamava. Se o culto não estava legal, eu reclamava. Se demorava, eu reclamava. Se o louvor desafinasse, eu reclamava. Porque tinha tudo a ver comigo, mas eu estou entendendo que o evangelho não tem a ver comigo. E eu preciso glorificar o nome do Senhor em todas as circunstâncias. Talvez você esteja aqui hoje e esteja entendendo isso. E talvez você esteja aqui e nunca fez uma oração de confissão a Jesus, confessando Ele como teu Senhor, como teu Salvador. A Bíblia fala, se você confessar Jesus como teu Senhor, você será salvo. E lembra que eu falei? Ele é Senhor porque Ele pagou os teus pecados. Então você aceita esse pagamento e fala assim: Jesus, eu quero viver te servindo todos os dias, porque o Senhor é o meu Senhor. Porque Jesus é o meu Senhor. Se você está aqui e nunca fez uma oração confessando publicamente isso, eu quero te incentivar a isso. Um dia eu fiz essa oração, 26 de agosto de 2007, eu levantei meus braços e me rendi ao meu Senhor, e todos os dias da minha vida, eu me alegro por aquela decisão. Talvez você esteja aqui hoje, e o Senhor está fazendo um convite para você: ei, vem, vem, entra nesse carrinho. É assustador, ele é, mas confie em mim, porque eu vou te conduzir para o outro lado. Eu vou te conduzir para outra margem. Somente eu posso fazer isso. Se você está aqui e quer entregar sua vida para Jesus, do teu lugar, se você quiser levantar suas mãos, põe a mão no seu coração. Se você quiser vir aqui na frente, eu não sei, cara, é você e Deus. Mas faça essa oração com todo o teu entendimento. Faça essa oração com toda a verdade do teu coração. Talvez você que já vem na igreja um tempão, mas você fala: cara, eu tenho andado de uma forma que eu não tenho representado Jesus, ou seja, eu estou distante disso, mas eu quero ser parecido com Jesus todos os dias. Se esse é o desejo do teu coração, levanta sua mão. Ser parecido com Jesus todos os dias. E repita essa oração comigo: meu amado Deus, eu estou aqui, estou diante de Ti, e assim eu entendo o quão pecador eu sou, que sem Ti eu não vou para lugar nenhum. Mas nessa noite eu quero reconhecer diante de todos que Jesus é o meu Senhor, porque Ele me salvou, porque Ele morreu a morte que eu tinha que ter morrido e ressuscitou ao terceiro dia. E por causa disso, eu posso ter vida eterna. Pai, hoje eu posso te chamar de Pai, porque o Senhor me fez filho. Eu te agradeço e te peço, me conduza todos os dias a entrar nesse carrinho de mão e confiar no Senhor nessa caminhada que é estreita, que é difícil, mas eu sei que no fim tem vida, e uma vida eterna junto contigo. Amém. Quero orar por você. Pai, eu oro pelos meus irmãos que fizeram essa oração de todo o coração, de todo entendimento, talvez pela primeira vez, talvez aqueles que oraram falando: poxa, eu quero viver mais disso. E Pai, eu sou o primeiro a erguer minha mão, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser mais parecido contigo. Nos ajuda a ser mais parecido com Cristo, representá-lo aqui de uma forma verdadeira, ser realmente pequenos Cristos, parecidos com Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus.